Amigos do jornal Operação Cidade, na tarde dessa última sexta-feira aconteceu no CEP aqui em Bandeirantes uma reunião técnica para diversificação de culturas com presença de uma equipe do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o antigo Emater. E nessa reunião tivemos a presença do Ciro Marcolini, ele que veio falar a respeito do abacate. A gente teve palestra sobre várias culturas. O Ciro falou sobre abacate, ele que é engenheiro agrônomo formado em Bandeirantes, trabalha aqui em Cornélio Procópio, fala a respeito do abacate, essa cultura aqui para a nossa região. Para você que não compareceu na palestra, né? Você produtor rural que está acompanhando o nosso jornal, para saber mais alguma coisa a respeito do abacate. Ciro, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É muito prazer que eu venho aqui participar desse evento aqui promovido pelo IDR aqui de Bandeirantes, onde eu vim falar sobre a cultura do abacate. É uma cultura assim que é interessante para ser plantada nessa região nossa. Nós temos nessa região um clima interessante para abacate, nós temos solo que é adequado para a cultura do abacate. E nós temos principalmente o mercado, né? O mercado, ele quer produto, ele quer o abacate, falta abacate no mercado. Eu sei disso porque eu trabalho com alguns produtores de abacate nessa região, a região próxima daqui de Bandeirantes. E o produtor que quiser entrar nessa atividade econômica, né? Porque o IDR, ele busca incentivar o produtor rural a diversificar a produção. Porque você sabe que hoje, você, produtor pequeno e médio, trabalhando com grãos, trabalhar com soja, milho e trigo, ele não está conseguindo fazer uma renda que dê condição satisfatória de vida para ele. E a fruticultura entra justamente aí. Ela vai proporcionar uma renda para o produtor rural que é mais significativa e melhor que a renda obtida com soja.
Ciro, agora é importante também, desde que um produtor de pequeno porte, porque quanto mais diversificação ele tiver, mais rentabilidade ele pode ter também, mesmo numa área pequena.
É, só para comparar, né? Vamos pegar um alqueire de soja, né? Alqueire é a medida que todo mundo conhece. Enquanto o produtor de soja, por exemplo, ele tem uma renda ali de 8, 9 mil reais por hectare com soja, ou seria 20 mil com alqueire de soja, com abacate ele pode ter uma renda 5 vezes maior que essa. 5 até 6 vezes maior que essa. No caso do Ras, né, que é outra variedade de abacate da região, chega até uma renda 9 vezes maior que a soja. Então o produtor precisa disso, ele precisa de uma atividade econômica que faça a terra dele render, faça a terra dele dar uma renda maior com a fruticultura. E aí ele pode ter uma qualidade de vida melhor também, né? Mais dinheiro para custear despesa com médico, mercado, etc. e tal.
A gente sabe que o nosso município, o município de Bandeirantes, é um município grande de extensão rural, mas com vários produtores pequenos. A quantidade, mais ou menos, o que que ele poderia plantar para ter uma renda boa na sua propriedade, mas já sabendo que ele vai ter outras culturas também plantadas.
Eu falo de trabalhar com módulo mínimo, uma área mínima. Se você trabalhar com uma área muito pequena, o cara vai acabar abandonando aquilo lá, não vai tocar direito, porque a renda vai ser pequena. O produtor, acho que não pode trabalhar com menos de um hectare. No caso do abacate, 2 hectares seria o ideal.
Plantaria quantos pés, mais ou menos?
1 hectare seria em torno de 210 plantas por hectare. 2 hectares seria em torno de 450 plantas, mais ou menos.
Na época da colheita, colheria o quê? Em caixas?
Aí em caixas, vamos colocar assim, se for o abacate tonelada. Tropical, vamos falar de tonelada, né, que é mais fácil. Em torno de 40 toneladas por hectare a 60 toneladas por hectare. É uma produção significativa. Tem um mercado aberto.
Isso que eu ia perguntar, para ele colocar no mercado, para ele oferecer o produto dele, sabendo, já que você fala que o lucro é muito bom, ele venderia aos compradores, tem compradores para a região para poder consumir com esse produto?
Ó, você tem a questão do a figura do intermediário e tem as associações cooperativas da região. Você tem a compra direta, que é uma possibilidade boa. Nós estamos a 90 quilômetros de Londrina, né? Bandeirantes está perto de Londrina. Nós estamos a 430 quilômetros de Curitiba e estamos a 450 quilômetros de São Paulo. Aqui, eu sei que aqui em Bandeirantes tem um pessoal aqui que vai 2 vezes por semana para o Ceagesp em São Paulo e leva uma carga de fruta para lá. E sempre tem espaço vago no caminhão. Uhum. Eu sei disso, porque eu já mexi, conversei com esses caras aí. Então, para você mandar produto para o CEAGESP, tem que estar em contato com essas associações e cooperativas da região, que elas podem fazer essa intermediação para você. Ou trabalhar com o CEAGESP, ou trabalhar com o CEASA, ou até com os mercados da região mesmo, né? Então, eu acredito que não é difícil vender o produto. O difícil é produzir. E se o produtor conseguir produzir, ele não vai ficar sem vender o produto. Eu sei disso porque eu dou assessoria para uma cooperativa da região. Esse pessoal frequentemente me procura atrás de produto e eu frequentemente digo para eles que não tem o suficiente para o que eles querem. Falta produto. E apesar de a gente ter uma produção razoável na região, o que falta muitas vezes é qualidade. O produto tem, não tem qualidade, e o produtor que vai dar nessa atividade, ele tem que procurar uma boa assistência técnica. O IDR pode ajudar nesse ponto, não é? De proporcionar uma assistência técnica adequada, planta corretamente, planta de forma certa, que vai ter o comprador. O comprador vai aparecer.
E Ciro, você falou na questão da cooperativa, próprios produtores regionais aqui, eles podem se formar uma cooperativa, inclusive na compra de um próprio caminhão para eles e fazer uma venda direta?
Aqui não tem uma cooperativa, tem uma associação aqui em Bandeirantes.
Não seria uma cooperativa, uma associação. Isso. Na compra do caminhão, eles seriam cooperados, entre aspas, e vender direto.
Correto, a associação vai fazer essa intermediação, né, entre os compradores lá na ponta, lá, né, que vão no CEASA lá, os mercados que vão no CEASA comprar produto, e o produtor. O produtor tem que se preocupar em produzir. O produtor produzindo bem e tendo uma associação ou cooperativa que vai intermediar essa venda, você fecha o ciclo. Uhum. Eu tenho um produtor, por exemplo, que ele gosta de produzir e vender, mas é difícil. Uhum. Uma coisa é muito diferente da outra. Então, o produtor tem que se especializar em produzir uma coisa de qualidade, em quantidade, e procurar uma cooperativa ou associação que vai fazer essa parte de venda para ele.
Legal. Agradecer aqui a sua palestra, né, na tarde dessa sexta-feira. Até falei para a Jaqueline aqui do Emater de Bandeirantes, do IDR. Falei, poxa, eu não tenho terra. Só de ouvir, fiquei com vontade de plantar abacate.
É, correto, né? O agronegócio, quando o pessoal fala de agronegócio, o pessoal pensa logo em soja, milho, trigo. Mas você tem ótimas opções de plantio. Você tem, por exemplo, laranja está com problema, tem uma doença complicada, mas você tem abacate, você tem maracujá, você tem abacaxi, que o rapaz vai falar ali agora, até o próprio café, né?
Citros,
você tem pitaia, tem inúmeras possibilidades, mas assim, o que eu vejo que falta produto para hoje no mercado, tanto é que a caixa de maracujá chegou a 150, a caixa de abacate, o quilo do abacate chegou a R$ 9,00 do RAS, o quilo do abacate tropical chega a R$ 3,00, até R$ 4,00. Então dá dinheiro, mas você tem que fazer a coisa com qualidade. Isso é importante. Uhum. A venda vai acontecer. A parte da venda, eu acho, na minha opinião, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é produzir com qualidade.
Valeu, obrigado pela participação.
Muito obrigado e um bom final de tarde a todos.
Muito bem, depois de a gente conversar com o Ciro Marcolini, ele que foi o palestrante falando sobre abacate, a gente conversa agora com mais uma diversidade, né, para a agricultura aqui da nossa região, que é o café. Café que é uma cultura antiga, o Paraná já foi grande produtor de café, né? E a intenção do IDR, pelo jeito, parece que a gente fazer com que a gente volte a produzir muito café, principalmente aqui na nossa região de Bandeirantes. O palestrante sobre o café foi o engenheiro agrônomo, técnico agrícola e engenheiro agrônomo Oswaldo Martins Rodrigues, que fala a respeito dessa lavoura, né, para voltar aqui na nossa região. Boa tarde, Oswaldo.
Boa tarde a todos os ouvintes. Na realidade, é um prazer estar aqui com vocês na cidade de Bandeirantes e vim falar sobre uma cultura que eu particularmente gosto, trabalho com essa cultura há mais de 40 anos, na região de Santo Antônio da Platina. E esse evento é um evento interessante, que é um evento que busca a diversificação da produção nas propriedades. É o que a gente preconiza, nós do IDR Paraná, porque a gente não aconselha o produtor a cultivar uma única cultura. É sempre interessante diversificar. E eu vim trazer algumas informações sobre o café. Como você disse, o Paraná já foi o maior produtor de café do mundo. Hoje, a área do Paraná está muito diminuída, em torno de 30 mil hectares. Mas o que nós dizemos é o seguinte: nós não queremos ser mais o maior. O que nós queremos é ser o melhor, é produzir menor quantidade, mas com qualidade. E quando a gente fala em qualidade, não é só qualidade de bebida, a gente fala também em produtividade. Nós precisamos aliar alta produtividade aliada à qualidade, e com isso, com certeza, o produtor vai ter uma boa rentabilidade. É isso que nós, do IDR Paraná, e com parceria aqui com a Prefeitura de Bandeirantes, é que nós queremos para os produtores de Bandeirantes.
Com a produção de melhor qualidade, ele vai ter maior rentabilidade. Mas o que será que fez tanto que diminuísse a quantidade em área plantada do café no nosso estado? Foi talvez a falta de preço? O que foi?
Na realidade, o que a gente observa ao longo dos anos, essa diminuição da área, ela está aliada à diminuição da mão de obra. O café, embora hoje o café nós temos aproximadamente 90% das atividades na cafeicultura é mecanizada, mas ainda nós precisamos de mão de obra para desbrotar o café e mão de obra para colher no início, quando a planta está jovem. Depois ela já passa a ser 100% mecanizada. Mas essa mecanização do café, ela começou há muito pouco tempo, só que demorou-se. E nesse tempo nós diminuímos drasticamente a área de café, baixando nos anos 60 de 1 milhão e 800 mil hectares de café para 30 mil hectares hoje. Então diminuiu bastante. Então o que nós precisamos? Aumentar sim a área de café, nós precisamos aumentar. Claro que não vai voltar a 1 milhão e 800, mas nós precisaríamos no Paraná, na minha opinião, produzir em torno de 1 milhão de sacas de café por ano, em média. Que aí o Paraná volta ao cenário nacional e mundial em termos de produção de café. E o que nós trabalhamos muito é essa questão da produtividade. Clima para ter alta produtividade nós temos, e clima para produzir alta qualidade também nós temos. E uma questão importante, nós temos pessoal altamente qualificado no que se refere aos produtores rurais. Aquilo que eu falei, que a mão de obra é que está escassa, mas os nossos produtores são muito competentes, muito trabalhadores e muito dedicados. Por isso que acredito que em Bandeirantes ainda tem muito espaço para a cafeicultura entrar.
Agora, Oswaldo, uma pergunta que eu fiz para o Ciro é a questão da diversificação da lavoura, já que no nosso, a área rural de Bandeirantes, no nosso município, é muito grande. E a questão da diversificação é grande, mas com propriedades pequenas. Para diversificação, para plantio de café, para plantio de abacate, para abacaxi, enfim, a área plantada, para ele ter uma renda boa com café, tem que ser uma área muito grande, pode ser uma área pequena, como que é?
Não, na realidade, o café não há necessidade de ter área grande. O café é uma cultura que ela pode ser trabalhada de 1 hectare...
Já que o senhor falou da qualidade.
Isso, da qualidade. De 1 hectare a 1000 hectares, sem problema nenhum. Mas o Paraná, assim como Bandeirante, a maioria das nossas propriedades são propriedades familiares, ou seja, propriedades pequenas. E Bandeirantes, pelo que eu vejo, é a mesma coisa. Mas o café se adapta muito bem. Se o produtor trabalhar com 1 hectare de café, que o que a gente recomenda é que o produtor chegue a 40 sacas beneficiadas em média por hectare por ano, você veja bem, ele vai produzir 40 sacos por ano. Hoje, preço de hoje, R$ 1.000 a saca, ele faz R$ 40 mil bruto. O custo dele está em torno de 50% disso. Então, ele vai ter um lucro líquido de R$ 20 mil por ano. Na minha opinião, não precisa nada mais que isso. Então, com 1 hectare já é suficiente para ele começar ou voltar a plantar café na sua propriedade.
Ainda mais se for produtor familiar, talvez o custo diminua ainda mais.
Diminui ainda mais, porque eu sempre falo, o pessoal fala, mas o que o produtor familiar tem de diferente que ele consegue custo menor? É que quando é a mão de obra familiar, e eu já trabalhei nessa área, o produtor começa cedo e vai até de noite. Ao passo que um trabalhador rural, ele tem o horário dele para cumprir, ele começa às 7, tem horário de almoço, tem horário do café e sai um pouco mais cedo. Normal, isso é assim mesmo. Mas se você está trabalhando para você, você não importa o horário. O que você quer é rendimento. Então, o produtor começa bem cedo e vai até tardezinha. Por isso que o custo dele diminui.
Tá certo. Pra gente, pra quem não tá sabendo, tá ouvindo o Oswaldo falar, mais de 40 anos de Paraná e não perde o sotaque de Minas Gerais, ele que é mineiro, e além de ser técnico agrícola e engenheiro agrônomo, é também, eu não sei o nome técnico, mas prova o café para classificação, não sei o nome que se dá, Oswaldo.
É, na realidade eu tive a felicidade, através do IDR Paraná, fazer um curso de classificador degustador de café pelo Ministério da Agricultura, e isso nos credencia provar e classificar café a nível nacional. E mais recentemente eu fiz um curso que a gente chama de Q Grader. É uma entidade internacional que nos dá esse título. Claro que tem que fazer umas provas um pouco mais difícil, mas nos dá a possibilidade de provar café do mundo todo. E qualquer laudo que a gente emitir é aceito no mundo todo. Então hoje, em termos de classificação e degustação de café, graças a Deus eu tenho a honra e a satisfação de dizer que eu sou até bastante qualificado.
Então tá aí, o agricultor que está acompanhando a gente, está ouvindo o Oswaldo falar aqui, não veio na palestra, perdeu, né? Porque mais qualificado não tem. A gente agradece a participação, obrigado aqui pela vinda à Bandeirantes.
Eu que agradeço a organização da oportunidade, que é o que eu falei no começo. Quando me convidam para falar sobre café, eu venho com muita satisfação. E hoje eu vou para casa satisfeito por ter trazido um pouquinho de informações para os produtores de Bandeirantes. Que Deus abençoe a todos.
Muito bem, depois de a gente conversar com o Oswaldo Martins Rodrigues, ele que fez a palestra sobre o café, a gente passa para outra cultura, que é o abacaxi. O palestrante do abacaxi foi o Antônio Carlos Rossim, técnico agropecuário, é da cidade de Cambará, veio também, é também do Emater, né, o IDR, e veio fazer essa palestra sobre o abacaxi. A primeira pergunta, primeiro, boa tarde, bem-vindo em Bandeirantes. Bandeirantes, é possível o abacaxi? Boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite para a gente repassar informações aos produtores. E a cultura de abacaxi vai muito bem aqui em Bandeirantes. O clima é excelente, uhum. É um clima quente e é onde a cultura se desenvolve muito bem.
A questão que você tinha comentado durante a palestra, a questão de chuva. Bandeirantes é uma época que não chove, mas quando chove, chove muito também. Tem algum prejuízo?
Tá. Por isso nós recomendamos.
Tem a época do plantio correto.
Isso, a época de plantio correto. E a recomendação nossa era o plantio no mulch com uso da fértil irrigação. Então não precisa chover. Então se o produtor tiver água suficiente, então ele vai fazer a fértil irrigação. E aí substitui.
Esse plantio no mulch aí é aquela cobertura?
Isso, esse plantio no mulch é aquele plástico preto de 20 micras que a gente usa, e a gente recomenda sempre o plástico preto, porque ele é mais quente. E o abacaxi, quanto uma temperatura mais alta para ele, desenvolve melhor a planta, dá fruto melhor também e fruto de boa qualidade.
Um pequeno produtor, que é o caso da nossa região de Bandeirantes, qual a área que ele deve plantar, quanto ele deve produzir para ter um lucro para sua propriedade?
O que nós estamos recomendando hoje, para o produtor ver um bom lucro, a gente recomenda 10 mil mudas para ele, que vai ocupar uma área de meio hectare, menos de meio hectare, tá? Para ele ter uma boa rentabilidade.
E aí a Emater fica à disposição caso a pessoa queira também.
Sim, aí os produtores que tiverem interesse e que resolverem fazer o plantio do abacaxi no mulch, é só nos procurar lá na Emater em Cambará ou procurar a Rosângela. A gente entra em contrato, trabalha em parceria junto com a colega aqui também. E a gente está pronto para prestar toda assistência ao produtor, desde de escolha de muda, preparo de solo, plantio, fertigação, condução da lavoura toda.
Qual a cidade aqui da nossa região que tem produção de abacaxi?
Olha, na região nossa, né, são 23 municípios, todos os 23 municípios têm plantio. Uhum. Aqui na região nós temos Itamaracá, que eu atendo três produtores, Itamaracá, tem produtores também em Andirá e Barra do Jacaré.
Valeu, obrigado pela participação.
Eu agradeço a vocês, uma boa tarde.
Muito bem, dos palestrantes, né, depois do senhor Antônio Carlos Rossini, a gente conversa com o professor Eric Duarte, ele que já foi secretário de Agricultura aqui na cidade de Bandeirantes, é professor de universidade, trabalha numa empresa muito grande, está aqui em Bandeirantes, veio para fazer essa palestra a convite, e a palestra do Eric dos Reis Duarte é a alfafa. Bandeirantes, que já foi uma campeã na produção de alfafa, hoje está com uma alfafa. Diminuiu bastante o plantio, a cultura da alfafa, e você veio fazer essa palestra importante para ver se levanta novamente o nosso plantio, né, Eric? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro, todos ouvindo o Jornal Operação Cidade. Um prazer, Navarro, satisfação falar com vocês. E a convite aí da Emater, a gente ficou muito feliz, do João, né, do João Guim também, e a Rosângela, para a gente fazer esse bate-papo aqui com os produtores, né, muitos produtores aqui da região participando, e a gente tem feito esse trabalho em várias regiões. Então, a cultura de alfafa, como a gente comentou, já foi Bandeirantes a capital da alfafa, mas nós temos muito orgulho de ter quase 1.000 hectares aqui na região, né? Santa Amélia um pouco mais do que isso.
Já chegou a ter quanto aqui?
Aqui já chegou a ter 5.000 hectares da cultura de alfafa, então realmente reduziu bastante.
20% do que tinha.
20% do que tinha, exato. E agora os produtores realmente estão voltando, por quê? Porque a soja deu essa queda, o milho deu essa queda, então os pequenos produtores viram uma alternativa novamente de voltar com a cultura de alfafa. Uma vez que o mercado está aí, né, de quase R$2 o quilo, né, nessa faixa, então há a possibilidade, como o Lei muito bem colocou, a diversificação de cultura, né, poder trabalhar com isso.
E como é uma cultura já conhecida aqui da região, uma região que já foi líder na produção, fica mais fácil talvez para o produtor voltar com essa cultura na sua propriedade.
Perfeito, Navarro. E tem uma coisa muito importante que é muito exclusiva da região, não só de Bandeirantes, mas na nossa micro-região, Itabaracá, Santa Amélia, Andirá, Barra, que é o clima, que é o solo. O nosso solo mais argiloso é específico para a cultura de alfafa. Foi por isso que aqui, né, a gente chegou nesse nível de 5 mil hectares bem no passado. Então, pode voltar porque solo nós temos e clima também favorável para essa cultura.
Uma outra pergunta, Eric. 20 anos, 30 anos atrás, era um plantio. Hoje, apesar de ter 20% da área que já era plantada, a tecnologia mudou muito. Adiantou muito a tecnologia também para o plantio, não só da alfafa, como todas as culturas. Melhorando também a técnica, o corte da alfafa, talvez. É isso?
Perfeito, exato. Nós temos trabalhado com irrigação por aspersão. O produtor, às vezes, Andirá, ele tem pivô. Então, é uma área de 60 hectares. Então, a gente tem melhorado essa tecnologia. Agora, nós temos um rizóbio específico para culturas de alfafa, chamado rizóbio melinote, que também faz esse processo de nitrogênio. A gente acabou de apresentar aqui uma outra bactéria, né, que também tem essa capacidade de nitrogênio, de ajudar o produtor a fazer essa parte, porque a alfafa tem uma grande extração de nitrogênio e potássio. Então, de potássio é manejo mesmo, com cama de frango, galinha poedeira, né, e o próprio cloreto de potássio. E essas bactérias vêm para auxiliar nesse manejo, nessa parte de bioinsumo. Então, tem crescido muito o uso de biológicos, uso de bioinsumos, não só na cultura de alfafa, mas em outras culturas, mas especificamente aqui na cultura de alfafa, dando a oportunidade do produtor de reviver essa cultura, de voltar com essa cultura, porque hoje é possível você fazer o manejo com esses produtos biológicos.
Eric, fala um pouquinho agora de você, né? Eu falei, poxa, vamos ter andado, tá sumido, Eric e tal. Você tem feito o quê? Tá fazendo? Continua estudando? Qual que é a situação, Eric?
Perfeito, Navarro. Obrigado aí, né? A gente sempre tá aqui em Bandeirantes. Eu sou prata da casa e tô muito orgulho de estar aqui em Bandeirantes. Não mudo de Bandeirantes, por mais que a gente só venha praticamente final de semana. Mas hoje eu sou responsável, né? Diretor de pesquisa de uma empresa, uma multinacional. A gente faz trabalho científico, né, de campo no Brasil todo, né? Desde o Rio Grande do Sul, realmente até Rondônia, Mato Piba. Então a gente roda toda a região, acabei de chegar de Minas Gerais essa madrugada, então a gente fica rodando o Brasil todo, montando esses ensaios. A gente tem uma equipe, né, de 25 colaboradores só da parte de pesquisa, onde a gente vai trabalhando junto com eles, é um trabalho em equipe. Então eu trabalho hoje na pesquisa, né, e na segunda-feira eu estou aqui também em Bandeirantes, como o final de semana eu estendo até segunda, onde a gente tem aula na Universidade de Bandeirantes também em Anguera, né, com muita satisfação. Hoje estou dando aula de microbiologia agrícola, e nos sábados, que é quando eu estou retornando para Bandeirantes, eu tenho aula na pós-graduação de fertilidade também aqui na Universidade de Anguera. Então a gente trabalha nesses segmentos aí no dia a dia, porque a gente fica um pouco mais sumido de terça a sexta, né?
E continua estudando?
Continua estudando, né? A gente fez aí administração, depois eu fiz direito e agronomia, né? A gente terminou o mestrado aí na UEMP, né? Estou fazendo doutorado lá na Argentina. Espero que agora em julho a gente termine. E iniciei, sou aluno, né, do curso de biomedicina aí na Universidade, na Unopar. Então a gente está conseguindo levar um pouco de tudo isso aí.
E com tudo isso ainda fala que está acumulando aqui em Bandeirantes.
Perfeitamente.
Não tem parado, Pedro.
Não tem parado e espero ficar aqui em Bandeirantes o resto da minha vida, que eu adoro a cidade.
Você falou na ontem à tarde lá no CEP a questão dos livros, né? Para fazer aquela divulgação, quem quer adquirir seus livros, como que faz?
Perfeito. Nós temos os livros de alfafa especificamente na farmácia do Flavinho aqui em Bandeirantes, estão muito perto, na farmácia Nossa Senhora de Fátima. Um abraço para o Flavinho e todos lá. E os outros livros estão disponíveis no Shoptime, na Amazon. Estão em várias plataformas aí. Só digitar Eric dos Reis Duarte, né, que vocês vão encontrar os livros. Pode colocar livro, né, Eric dos Reis Duarte, vocês vão encontrar.
Eric com CH no final.
CH no final. Eric, né? Então, ERICH, dos Reis Duarte. Nós temos aí os nossos 12 livros espalhados aí nas redes sociais, enfim, nas plataformas.
E o Instagram qual é?
Eric Reis Duarte.
Também. Com CH.
Com CH, também. Isso, exatamente.
E agora você vai mudar a sua foto no Instagram antes que a sua filha se forme, não?
Exatamente. Minha filha está com 15 anos e eu estou mantendo a foto dela com 3 anos, né? Eu vou ter que mudar.
Eric, obrigado pela participação. parabéns pelo conhecimento, né? Principalmente nessa cultura de alfafa, que você deu uma aula aqui pra gente. E bom te ver aqui, obrigado pela participação.
Navar, eu que agradeço, um abraço pro Oswaldo, todos lá da equipe Cabiúna, eu sou um apaixonado pela Rádio Cabiúna. Um grande abraço a todos e a gente está sempre por aqui. Um grande abraço a todos.
Muito bem, a gente conversa agora com o João Guim, hoje diretor do SAAI, mas na época ainda como secretário da Agricultura, juntamente com a Rosângela do IDR Paraná, teve essa ideia de fazer essa tarde de palestras aqui no CEP. Ele explica pra gente de onde surgiu essa ideia, né, João? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, quando eu encontrei o professor Eric numa formatura da Unopar, toquei nesse assunto com ele, que queria falar alguma coisa de alfafa, de outras culturas. Ele falou, João, se quiser falar de alfafa, eu estou disponível. Aí, falando com a Rosângela, do IDR, ela falou, então vamos fazer uma palestra, um ciclo de palestra para diversificação, fazer várias culturas, ver o que a gente acontece, aquilo que está dando mais certo na região de Bandeirantes, nós trazemos os palestrantes. E aí, o professor Eric, mais três pessoas do DR, deram umas palestras maravilhosas aqui falando dessas culturas que você já está mostrando aí. Um evento que a gente esperava que os agricultores pudessem comparecer, né? Mas infelizmente não vieram. Acho que perdeu quem não veio. Você estava aqui, você viu. Coisa maravilhosa, coisa assim, impossível de fazer, coisa, tecnologia fácil, né? Na mão, e não vieram. Mas tudo bem, vamos partir para frente. A vida é assim mesmo. Gostei muito, né? Queria agradecer a Rosângela do IDR. E agora, daqui para frente, o Leandro, né, com a Rosângela aí, assumindo a Secretaria de Agricultura, vamos continuar esse ciclo de trabalho para trazer tecnologia ao produtor.
Valeu, João. Obrigado. Parabéns pelo evento.
Não, obrigado, Senavá.
Valeu. A gente fala agora para fechar também com a Rosângela, ela que é do IDR, juntamente com o João, teve a ideia de fazer essas palestras aqui no CEP. Ficou contente, satisfeita com a palestra, Rosângela? Boa tarde.
Boa tarde. As palestras foram ótimas. Todos profissionais já com vasta experiência nas culturas que foi falado aqui, tanto no abacaxi, abacate, café, alfafa, profissionais excelentes que estiveram aqui. Infelizmente, pouco produtor, mas valeu muito a pena, porque quem veio gostou demais das palestras. E espero que tenhamos frutos em aumentos de área diversificada no município. E que isso renda mais recursos para os produtores, né?
Perdeu quem não veio, né, Rosana?
Perdeu quem não veio. E eu agradeço imensamente aos meus colegas que vieram do IDR e ao Eric, que se disponibilizaram aqui estar nessa tarde de muita informação.
Legal, obrigado, parabéns pelo evento.
Muito obrigado e até a próxima.
Tá aí, então, falando também para fechar aqui com a Rosângela, ela que é do IDR Paraná, o antigo Emater, falando a respeito dessa reunião técnica para diversificação de culturas na região aqui da nossa cidade Bandeirantes, hoje com palestras sobre abacate, abacaxi, alfafa e também o café. Navarro Júnior para o jornal Operação Cidade.